Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Imaginem estarem no cinema a ver um filme. O filme chama-se O Mundo do Futuro. A cena de abertura mostra quatro cavalos terríveis a cavalgar no ecrã e o filme descreve esses cavalos com uma mensagem de sofrimento através dos séculos. Este sofrimento dos quatro cavalos nesse filme continua hoje em dia, com uma intensidade cada vez maior de dia a dia. E depois desses quatro cavalos, vê-se dois outros acontecimentos. Um é um grito dos mártires e o outro é uma série de distúrbios cósmicos. Estes, queridos irmãos, são parte dos sete selos de um rolo de pergaminho que foi aberto, revelando o mundo do futuro. Parece incrível, mas foi o que o apóstolo João viu quando teve uma visão em que foi transportado para esse tempo no futuro, em que na Apocalipse é referido como o dia do Senhor, o dia quando o Senhor vai intervir nas condições deste mundo. E isso é descrito no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 10, que diz assim, dizendo, perdão, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. Ele então foi transportado nessa visão, em espírito, para um dia do futuro, como disse, o dia em que Deus está a intervir, a intervenir na situação mundial. O livro do Apocalipse descreve esta visão e hoje, queridos irmãos, vou dar uma vista breve destes acontecimentos, particularmente dos primeiros seis selos destes sete selos. Porquê? Para compreendermos que o tempo está muito curto. Para compreendermos também o que precisamos de fazer para estarmos prontos e para compreendermos o que tem que vir a acontecer antes da boa nova do Reino de Deus que vem para reinar na Terra. Uma analogia, como forma de uma comparação, digamos assim, é como, por exemplo, uma senhora grávida que, antes de dar à luz o bebé, vai, durante as últimas horas, antes de dar à luz o bebé, passa por um sofrimento, uma certa aflição. Mas quando o bebé nasce, há uma grande alegria e todo esse sofrimento é como se estivesse esquecido. O mundo hoje em dia está nessas últimas horas, digamos assim, antes dessa senhora grávida dar à luz esse bebé. E esse bebé, digamos assim, é o novo mundo, o mundo do futuro, que vai ser governado aqui na Terra pelo Reino de Deus. E esse novo mundo é uma boa nova, porque vai haver paz, vai haver alegria e vai haver grande prosperidade na Terra, então. Mas antes disso, infelizmente, temos que passar por essas últimas horas, digamos assim, em termos de comparação com o exemplo da senhora a dar luz a um bebé, estas últimas horas são horas de grande aflição que vamos passar. E por isso, hoje em dia, vamos ver vários problemas a desenvolverem-se, e hoje, neste sermão, quero cobrir uma sequência dessas coisas e vou fazer isso dando uma vista de olhos pelos primeiros capítulos do livro da Apocalipse. Por isso, era bom que talvez tivessem um papelinho ou uma coisa de marcar a Bíblia, porque vamos voltar continuamente de volta a esta parte da Apocalipse e, por isso, se tiverem essas páginas marcadas, será muito mais fácil para vós voltarem ao ponto que eu estou a referir, então, nessa altura. E assim, começando, vemos em primeiro lugar que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação de João, mas é a revelação de Jesus Cristo aos seus serventes. Vejam aqui comigo, se faz favor, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E assim, o livro do Apocalipse começa, as primeiras páginas começam a dar uma mensagem à Igreja de Deus, através dos séculos. A Igreja é descrita através de uma evolução de 7 eras, ou digamos assim, 7 atitudes espirituais, usando o simbolismo de 7 igrejas na Ásia. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse, versículo 4, capítulo 1. João, às 7 igrejas, Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham durante o seu trono. E por isso dá um cumprimento à igreja de Deus, que é representada por 7 eras, ou 7 igrejas físicas que nessa altura estavam na Ásia, mas que são simbolismo de 7 eras da igreja, assim como um simbolismo de 7 tipos de atitudes espirituais da igreja. E por isso, como disse, esses estados espirituais da igreja, através dos séculos, foi evoluções que a igreja teve e tem e continua a ter durante os séculos, mas também representa estados espirituais que existem no povo de Deus, simultaneamente, nestes últimos dias. Então veremos brevemente estas mensagens à Igreja, vendo simplesmente alguns versículos aqui. Primeiro, no capítulo 2, na carta à primeira, digamos assim, à primeira era da Igreja, à Igreja em Éfeso, e vejando então em versículo 4, diz assim: tendo, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isto é, algumas pessoas perderam o primeiro amor e o entusiasmo da verdade de estarem na Igreja. É uma atitude que pode existir hoje em dia em certas pessoas na Igreja. Vejamos outra atitude aqui na mensagem à segunda Igreja, à segunda era da Igreja, à Igreja em Esmirna. Vamos ler então no versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfémia dos que a si mesmo se declaram judeus, isto é, cristãos em termos espiritual, e que não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Isto é, que se chamam cristãos, mas que na verdade não são cristãos, estão a seguir Satanás. Mas aqui o que está a dizer é: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Outros, alguns membros na Igreja, alguns cristãos, hoje em dia, têm grandes dificuldades, têm grandes tribulações, têm grandes aflições, têm grande pobreza física, mas não espiritual. Outro ponto de membros da Igreja que encontramos hoje em dia, que era uma fase da Igreja que vimos no passado, mas que hoje em dia membros da Igreja têm, está no versículo 13, que é parte da mensagem à Igreja em Pérgamo. E então no versículo 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Isto é, alguns membros da Igreja hoje em dia. Esses têm fé e não estão a rejeitar a Deus. No versículo 14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, isto falando em termos espirituais, isto é, que outros que estão na igreja, que estão moralmente fracos e que fazem concessões à verdade espiritual. Por isso vemos estas atitudes todas hoje em dia podem existir na igreja, com pessoas na mesma congregação mesmo, na mesma organização, no mesmo grupo, na mesma cidade da igreja. Podem-se ver estas várias atitudes na igreja. Alguns que tenham perdido o primeiro amor e entusiasmo, outros com grandes dificuldades e pobreza, outros com fé, não rejeitando a Deus, mas outros moralmente fracos e fazendo concessões à verdade espiritual. Vejam outra atitude possível que está no versículo 19, que é na mensagem à igreja em Tiatira. No versículo 19 diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Outros estão a crescer bastante em profundidade com as suas obras espirituais. Por isso vemos certos membros na igreja hoje em dia a crescer com as suas obras espirituais. No capítulo 3, no versículo 1, na mensagem à igreja em Sardes, diz o anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. Outros membros estão mortos espiritualmente. Têm obras, mas obras que não são obras de valor espiritual. Versículo 10. Na mensagem à igreja em Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação, da hora da aflição, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Outros, na igreja, estão a guardar a verdade lealmente e esses terão uma proteção especial. E então, no versículo 17, há aqui outro exemplo de atitudes na igreja, na carta à igreja em Laodicea, no versículo 17, que diz: estou rico, pessoas com uma atitude que dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Enquanto que nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Outros estão espiritualmente orgulhosos e têm obras sem valor espiritual. Todas estas áreas, Jesus Cristo dá uma advertência que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Quando leem as mensagens a estas igrejas, ao fim, no último versículo, na mensagem a essa igreja, vem esta cotação que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porquê? Porque isto é aplicável a todos os membros da Igreja de Deus, seja em que era vivam, e certamente cristãos hoje em dia precisam de dar atenção a estas mensagens e receberem correção e instrução destas mensagens. Por isso, precisamos ter cuidado que não percamos o primeiro amor e entusiasmo, embora às vezes temos certas pobrezas e sofrimentos. Temos que não rejeitar a Deus, temos que ter sempre com fé. Não devemos estar moralmente fracos, fazendo concessões à verdade espiritual, mas temos que continuar a crescer em obras espirituais, porque há muitas pessoas que possam vir a ter obras, mas que não sejam obras espirituais e, por isso, espiritualmente estejam mortos. Outros, por isso, é a parte que devemos ter. Além disso, devemos ter que guardar a verdade lealmente. Temos que guardar lealmente, porque alguns não estão a guardar a verdade lealmente. E outros, espiritualmente, têm um certo orgulho, dizem que sabem tudo, que estão bem e as obras dele, por isso, deles, ou desses, não têm valor espiritual. Por isso temos de ter cuidado com isso, queridos irmãos, e temos de ter ouvir estas mensagens que Deus diz às igrejas. Estas mensagens estão basicamente a dizer que precisamos de ter obras espirituais. Sim, queridos irmãos, precisamos de ter o arrependimento, temos que vencer o pecado e temos que desenvolver o caráter de Deus. Temos que seguir o exemplo, a mente e a vida como Jesus Cristo viveu na Terra. Isto é, tendo o caráter de Deus, a mente de Jesus Cristo. E a promessa para sermos leais a estas obras espirituais, a promessa é a vida eterna e reinarmos com Jesus Cristo. Um outro ponto desta mensagem às igrejas é que a vinda de Jesus Cristo é iminente. Vejam comigo, se faz favor, por exemplo, no versículo 11 do capítulo 3 do Apocalipse. 3, versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Não há mais demora. As coisas estão a andar rapidamente agora e já não há mais demora. A mensagem destes três primeiros capítulos do Apocalipse são urgentes. Nos dão uma lembrança, por um lado, do aviso que Jesus Cristo deu quando do seu ministério, quando estava na Terra. E para vermos esse aviso, quero que ponham uma marcação aqui no Apocalipse, porque vamos voltar ao Apocalipse, mas quero que virem brevemente a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E então vejamos aqui no versículo 44. 24, 44, que diz: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Fiquem vós bem apercebidos, compreendam bem. À hora em que não pensam, em que não calculam, que não façam os cálculos, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso, isto que ele está a dizer aqui é que Jesus Cristo disse que precisamos de estar sempre prontos. Não sabemos quando Jesus Cristo vai vir pela segunda vez, mas temos que estar sempre prontos. Queridos irmãos, muitas pessoas, muitos membros na igreja hoje em dia, gostam de se concentrar em cálculos, em grandes cálculos de matemática, de quando é que será que Jesus Cristo há de vir. Simplesmente, esses cálculos em que Jesus Cristo diz aqui vão estar errados. Fiquem bem percebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Alguns fazem cálculos, por exemplo, baseados no ano da criação, e adicionam 6.000 anos e chegam a cerca do ano 2018, 2019, 2020, outros dizem que é mais curto, 2017, coisas assim. Isto é, pode ser menos de 10 anos. Mas o ponto é que não devemos de fazer esses cálculos porque estamos errados. Outros fazem cálculos baseados 2.000 anos depois de quando Jesus Cristo começou a pregar. Ele começou a pregar no ano 27 da Era Corrente, adicionam 2.000 anos a isso e chegam à volta de 2027. E então dizem que talvez seja um bocadinho antes, um bocadinho depois e coisa assim. O ponto é, queridos irmãos, é que não sabemos. Vimos claramente que não sabemos. Sim, pode ser menos de 10 anos, pode ser mais de 20 anos, ou qualquer coisa entre esses. O ponto é que não sabemos. O ponto é que devemos de estar sempre prontos. Não sabemos a hora ou o dia. Não podemos calcular o ano. Há algumas pessoas que dizem, não sabemos a hora ou o dia, mas pelo menos podemos saber o ano. Queridos irmãos, temos que aceitar a palavra de Jesus Cristo tal como ele disse. Que ele disse, à hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. E isto significa, quando vocês não pensam, é quando ele vem. Quando vocês não estão prontos, é que ele virá. Por isso, é urgente, temos de estar prontos sempre. Se estamos prontos sempre, e temos este senso de urgência, porque a vinda dele é iminente. Sim, podia ser menos de 10 anos, queridos irmãos, de hoje em dia. Estamos prontos? É melhor estarmos prontos. O livro do Apocalipse, a Bíblia, nos implora ao povo de Deus para termos cuidado com a condição espiritual nossa. Temos que estar sempre prontos, porque lemos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Temos que estar prontos sempre. Temos que ter cuidado com as nossas atitudes e temos que estar espiritualmente prontos. Então, continuando com o livro do Apocalipse, então mantenham um dedo no capítulo 24 de Mateus, ou esse papelinho no capítulo 24 de Mateus, porque vamos voltar a Mateus 24 daqui a pouco, mas então continuamos então agora com Apocalipse. No quarto e quinto capítulo de Apocalipse, o João descreve a visão em que ele viu o futuro no trono de Deus, do trono de Deus no céu. Isto foi, na visão, foi, digamos assim, através da visão, foi transportado para o trono de Deus e teve essa visão aí. Vê-se no capítulo 4, versículo 1 e 2, depois estas coisas olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Está claro, era o Deus Pai está no trono, e depois descreve esta luz, esta difusão de cores, que é descrita através de uma beleza de pedras preciosas, e o que o João está a ver é o centro de governo universal. O centro de governo universal, do trono de Deus Pai. E, ao fim de contas, o que isto demonstra é que o sistema de governo humano, com as práticas de corrupção do governo humano, que é o que vemos hoje em dia à nossa volta, com as várias nações, são governos humanos. Sejam os governos humanos na América, sejam governos humanos no Brasil, sejam governos humanos na Coreia do Norte, sejam os governos humanos na Alemanha, sejam eles em Portugal, sejam eles onde quer que seja, ou no Irão, são governos humanos. O que estamos a ver aqui é que o João foi levado a ver o centro do governo universal e que esse centro do governo universal vai destruir e concluir para sempre os governos humanos. O mundo de hoje, queridos irmãos, que é inspirado pelo diabo, vai ser substituído pelo governo mundial do Messias, isto é, o reino de Deus a reinar na terra, que governará compaixão e justiça. Com compaixão e justiça. Então vejamos então aqui no capítulo 5, começando a ler no versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Isto é um rolo de pergaminho, digamos assim, escrito por dentro e por fora, e este rolo todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém tinha capacidade de abrir este livro que tinha 7 selos, porque 7 na Bíblia, lembrem-se, representa completo, completamente, completação. Um livro completamente descrever o que se vai passar no futuro, completamente correto, completamente perfeito acerca disso. Ora, nem no céu, nem na terra, já li isso, versículo 3 e versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de David, isto é, Jesus Cristo, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, assim, tem a capacidade, tem o poder, é capaz, e Deus Pai deu a Jesus Cristo a capacidade, o poder de abrir os selos desta revelação do futuro, isto é, do livro da Apocalipse. Sim, Jesus Cristo tem um rolo central nesta revelação. Ele é que se ofereceu como um sacrifício pelo pecado e é ele que vai trazer a justiça à terra e vai trazer um governo perfeito para a terra. Um governo que vai trazer uma utopia à terra, que vai trazer paz, que vai trazer justiça, que vai trazer compaixão, vai trazer alegria, que vai trazer o que nós chamamos a boa nova do reino de Deus na terra. É Jesus Cristo. O rolo central é ele que o fará, é ele que tem essa missão de fazer. Vejam comigo no versículo 7. Veio, pois, isto é Jesus Cristo, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E então descreve como Jesus Cristo então começou a abrir o livro. Então vejamos então no capítulo 6, porque vamos agora ver conforme os 7 selos são abertos um após o outro. E então vamos cobrir hoje, neste sermão, vou cobrir simplesmente os primeiros 6 selos. Pois o 7º selo contém as 7 trombetas. E então isso será num sermão subsequente que darei depois. Então, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro, isto é, Jesus Cristo, abriu um dos 7 selos, isto é o 1º selo, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz do trovão, vem, vem ver. E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e este saiu vencendo e para vencer. Este cavalo tem uma missão de conquista, porque tem um arco e vai vencer, e tem uma missão de conquistar e de vencer. Não, este cavalo, queridos irmãos, não tem nada a ver com o cavalo do capítulo 19. Pois o cavalo do capítulo 19 tem uma missão de retribuição justa e divina. Então ponham um papelinho no Apocalipse capítulo 6, porque vamos voltar a este capítulo daqui a pouco, e então voltemos ou vamos ver o versículo 19 da Apocalipse, o versículo 19 da Apocalipse, ver o capítulo 19 da Apocalipse, desculpem, capítulo 19 da Apocalipse, ler no versículo 11. Diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Este cavalo branco não é o mesmo cavalo da Apocalipse 6, versículo 2, que acabámos de ler há pouco. Isto é um outro cavalo branco, porque diz assim, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, porque este cavaleiro é Jesus Cristo, e julga e peleja com justiça. É Jesus Cristo que vai julgar e guerrear e lutar com justiça. E depois fala deste, que está neste cavalo, no versículo 13, que diz, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é, está claro, Jesus Cristo é o Verbo de Deus. É aquele que era o Verbo que veio para a terra para nascer como homem e que venceu e que voltou para vir a ser novamente, ou vir a estar novamente no céu, sendo, está claro, o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Vejam no versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 da Apocalipse, isto é Jesus Cristo a vir do céu para reinar na terra. No capítulo 19. Mas estamos agora a ler no capítulo 6. Por isso, vamos voltar a Apocalipse, capítulo 6. Então, no capítulo 6, versículo 2, diz assim, e então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tem um arco. Isto não é Jesus Cristo. É um cavaleiro que sai vencendo e para vencer. Quem é este cavaleiro? Este cavaleiro representa aquelas pessoas, aqueles que dizem que vão trazer à humanidade aquilo que só o verdadeiro Messias pode trazer. São estes libertadores, estes grandes libertadores que dizem que vêm trazer paz e liberdade às nações e ao mundo. Esses libertadores representam o cavalo branco. Estes impostores, estes falsos libertadores, procuram conquistar e destruir todos os que não concordem com eles. Quantos libertadores, queridos irmãos, tivemos pelos séculos atrás? Muitos. E depois das grandes declarações destes libertadores, o que temos? Temos então o cavalo seguinte, que lemos então no versículo 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dada uma grande espada. Porquê? Porque estes grandes libertadores, o resultado destes grandes libertadores que dizem que vão libertar as nações, que dizem que vão trazer grande paz às nações, que dizem que vão ser os grandes conquistadores e libertadores, simplesmente o que eles fazem? Tiram a paz do mundo e então temos as grandes armas militares matando pessoas e por causa disso, por causa destes grandes libertadores, destes grandes impostores que não são os libertadores verdadeiros, ou podemos chamá-los estes grandes ditadores. Então temos guerras e mais guerras. E vemos continuamente libertadores, pessoas a declararem hoje em dia que vão trazer grande liberança às suas nações. Simplesmente basta abrir ou ver a televisão ou abrir o jornal e veem esses libertadores, não quero dar nomes aqui, mas abram os olhos que conseguem ver esses cavaleiros nesses cavalos brancos. Existiram e existem, porque o princípio destes cavalos é que estes cavalos têm estado a cavalgar desde o tempo de Jesus Cristo até hoje em dia. São contemporâneos, estes cavalos têm estado a cavalgar e continuam a cavalgar, mas continuam a cavalgar cada vez mais fortes, cada vez mais fortes, cada vez mais intensos, cada vez mais poderosos. É o que se vê nestes quatro cavalos. O resultado destas guerras é uma fome mundial. Por causa das guerras, há falta de comida. E vejam comigo, se faz favor, no versículo 5, quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi como uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não dignifiques o azeite e o vinho. Isto é, por causa desta fome, as comidas básicas são vendidas a grande preço. Então, por causa da fome, por causa de uma boa alimentação saudável, por causa disso, então as pessoas começam a enfraquecer-se, de uma maneira geral, além das pessoas que morrem na guerra, as outras pessoas, dos que não estão na guerra, mas os que estão atrás, não estão à frente, na linha da frente da guerra, mas os que estão atrás, nas cidades que vivem, têm fome. E então o que é que se passa? Por causa dessa falta de alimentação saudável, por causa dessa situação de não comerem bem, há fome, e por isso então temos o quê? Temos pragas, temos pestes, temos doenças que começam a atacar a humanidade. Vejam comigo, então, o exemplo disso no versículo 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo, isto é a morte, e foi-lhes, isto é o inferno, isto é o sepulcro, estava seguindo, foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. O que são as feras da terra? As feras da terra são estes vírus, os vírus, vários tipos de vírus que começam a crescer, a aumentar-se, a mudar de tipos de vírus que as pessoas não têm antídotos contra estes vírus, estas doenças, estes micróbios que se desenvolvem, estas feras da terra. E então vê-se uma grande destruição à humanidade por pestes e doenças atacando a humanidade. E estes quatro cavalos trazem tão grande destruição à humanidade toda que então vê-se que um quarto da população mundial morrerá por estas condições. Parece mentira, mas uma grande, grande quantidade de pessoas que vão morrer por causa destas condições. Jesus Cristo fez referência a estas condições quando ainda estava vivo. Quero então que ponha um papelinho então aqui no Apocalipse, vamos voltar ao Apocalipse, e então voltem de volta novamente ao Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, onde pedi para deixarem um papelinho aí de marcação, por isso devem chegar a esse capítulo muito rapidamente. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular, em privado, isto é, e lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, isto é, do fim desta era, que então depois, quando Jesus Cristo vier, como o Messias, vai estabelecer o reino de Deus na terra. E ele diz assim, Jesus Cristo disse, e ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Tenham cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Virão muitos em nome de Cristo, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quem é Cristo? Cristo é o Messias. Messias é o que vem trazer paz para a terra. É o que vem libertar a terra. Dizendo, eu sou Cristo, eu sou o Messias. E temos, por isso, muitos libertadores. Isto representa o cavalo branco. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. É o cavalo vermelho. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação, versículo 7, se levantará contra a nação, guerra mundial. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, vimos a Segunda Guerra Mundial, e vai haver mais. Reino contra reino, e haverá fomes. Sim, fomes. E vê-se essas fomes. É o cavalo preto que lemos há pouco, as fomes. E também vai haver, além, que, como lemos no Apocalipse, que vai haver pestes, também diz Jesus Cristo, vai haver condições no clima e no planeta, isso é, terremotos, em vários lugares. E por isso vemos mudanças de clima, mudanças de tempo, afetando a temperaturas, afetando a mudança da substrutura da terra, terremotos, e estamos a ver essas coisas já acontecer. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isto é só o começo. Então, mantenham aí ainda um papelinho em Mateus 24. Vamos então voltar a Apocalipse, onde pedi para porem um papelinho no Apocalipse capítulo 6. Então, vamos ver o quinto selo, que é no versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Não é que as almas estejam vivas, mas isto é simplesmente simbolicamente as pessoas que tinham mortas, como se estivessem do sepulcro a falar. Debaixo do sepulcro, debaixo do trono. Se estivessem a falar, a dizer por causa, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, e clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isto é, quando é que vai ser a vingança? Quando é que isto vai parar? Estas coisas continuam, estes problemas, estas aflições no mundo continuam, estes quatro cavalos continuam a andar. O que é que se passa? E continuando, vê-se que o que vai acontecer é que vai haver uma grande tribulação, porque diz assim no versículo 11, Apocalipse 11: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousa ainda mais um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Haveria uma grande tribulação na terra, em que mais pessoas, mais cristãos e mais membros da igreja vão morrer. Vejam aqui, então, componham o papelinho de novo no capítulo 6 do Apocalipse, e voltamos então ao Mateus, capítulo 24. Vamos ler então versículo 9. Diz assim, disse Jesus Cristo, Mateus 24, versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E vejam no versículo 21, quando fala aqui desta grande tribulação, versículo 21, que diz assim: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Será uma grande tribulação, uma grande aflição mundial, como nunca houve, antes, nem nunca, jamais haverá. Esta grande tribulação é talvez uma em que certos membros da igreja sejam protegidos, como lemos no Apocalipse, capítulo 3, que disse que alguns, capítulo 3, versículo 10, da Apocalipse, alguns que estão a guardar a verdade e que serão protegidos. Mas o que eu quero falar agora, neste momento, é que esta tribulação vai ser um impacto no povo espiritual de Deus, isto é, a Igreja de Deus, assim como nas nações do povo de Deus, isto é, a casa de Israel, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, isto é, não só os judeus, mas as 12 tribos, isto é, todas as 12 tribos, isto representado hoje em dia, não só pela nação de Israel que conhecemos hoje em dia, que são os judaicas, mas também por outras nações como a Inglaterra, a Austrália, a América, que representam outras nações dos filhos de Jacó. Jeremias descreveu este tempo em Jeremias 30, versículo 7. Não necessito que procurem agora essa escritura, mas vou ler o que diz aí. Podem fazer uma marcação e ler mais tarde, Jeremias 30, versículo 7, que diz: ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Sim, há boa nova que isto vai acabar e será libertado disto. Mas, entretanto, esta grande tribulação é o tempo da angústia de Jacó, como Jeremias disse em 30, versículo 7. Ou Daniel 12, versículo 1, descreveu: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Isto é a grande tribulação, a grande aflição, tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Tempo de angústia, como Daniel diz, capítulo 12, versículo 1, tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Sim, embora há esta angústia, como a mulher a dar de nascer ao bebê. Antes do nascimento do bebê, há esta grande angústia, mas depois há a boa nova do reino de Deus. Como lemos também em Mateus 24, 21, como disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, grande angústia, grande aflição, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Foi o que Daniel disse, foi o que Jeremias disse, foi o que Jesus Cristo disse, como lemos aqui em Mateus 24, 21. Leiam comigo então Mateus 24, 22, diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Se esses dias não fossem abreviados, a humanidade, os seres humanos, acabariam de existir. Seria, noutras palavras, o fim do mundo. Diz assim: se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, isto é, seria o fim do mundo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados e não vai ser o fim do mundo, mas Jesus Cristo vai intervir, vai voltar à terra e vai trazer o reino de Deus para reinar na terra. Deus tem que intervir para salvar a humanidade da sua própria inhumanidade, da sua falta de humanidade. Mas antes de Deus intervir, então, nesse momento, quando ele decide cortar o tempo curto, então dá um sinal que todo o mundo vai ver. Então, continuem com o papel em Mateus 24 aí, e vamos então voltar para Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. Então, aqui temos aqui o sexto selo. O que é o sexto selo? O sexto selo é o sinal que Deus agora vai intervenir na situação mundial. E diz assim: o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Montes vão ser movidos, montes que são altos vão ficar mais baixos, ilhas vão ser movidas do seu lugar. Vai ser uma coisa terrível, digamos assim. Mas é um sinal que Jesus Cristo vai começar a intervir. É o sinal, os sinais cósmicos, digamos assim, que são sinais depois da grande tribulação. Continuando então, mantenham o papelinho no Apocalipse capítulo 6 e vamos então ver agora então Mateus 24, versículo 29. Mateus 24, versículo 29. Diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Por quê? Porque é o sinal a dizer que Deus vai começar a intervir na situação mundial. Os sinais cósmicos, por isso, seguem a grande tribulação. Os sinais cósmicos são depois da tribulação. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Então os reis da terra, as pessoas, os que vivem, disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro. Sim, precisamos nos esconder, porque é a ira do Cordeiro, é a ira de Jesus Cristo, é a ira de Deus, é o tempo da ira de Deus. As pessoas vão ficar aterrorizadas e reconhecem que Deus vai começar a intervir. Estes sinais cósmicos são depois da grande tribulação. Representam o fim da grande tribulação. Representam o fim dos que estão a sofrer pelo homem e que saberão então que Deus vai finalmente intervir na Terra. Vai haver grandes terremotos, vai haver a luz do sol vai ser bloqueada, a lua vai se tornar vermelha como sangue, o céu vai parecer estar a cair. Tal como Joel, capítulo 2, versículo 31, disse assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Este sinal, sinais cósmicos, representam que o dia do Senhor vai se seguir. Depois disto, é o dia do Senhor. É o sinal que o dia do Senhor vai começar, como Joel 2:31 diz. No versículo 17 do sexto capítulo da Apocalipse, diz assim, porque chegou o grande dia da ira deles, isto é, da ira do Deus Pai e da ira de Jesus Cristo. E quem é que pode suster-se? A ira de Deus. A sua ira vem, e essa sua ira vem com o sétimo selo. O sétimo selo. Mas Deus não vai mandar a sua ira completa, sem primeiro proteger o seu povo. O povo que se tenha arrependido durante esta grande tribulação. Ele então protegerá o povo. Então o cenário deste filme, do mundo do futuro, dá atenção à selagem dos seus serventes, aqueles que, durante a grande tribulação, vieram arrepender-se e obedecer a Deus. Em revisão, para concluir, digamos assim, em primeiro lugar, ninguém sabe quando é que Jesus Cristo vem. Queridos irmãos, precisamos saber que ele vem iminentemente. Isto tudo pode acontecer daqui a uns poucos anos. Pode acontecer daqui a 6, 7, 10 anos. Pode ser daqui a 20 anos. Pode ser daqui a 30 anos. Não sabemos. E não vale a pena perdermos tempo a fazer cálculos, porque Jesus Cristo disse, os teus cálculos vão estar errados. Por isso, queridos irmãos, precisamos estar prontos sempre. É urgente. Precisamos de estar prontos agora. Precisamos de nos arrepender agora. Precisamos de vencer o pecado agora. Precisamos de pôr o caráter de Deus agora. Precisamos ter os frutos espirituais agora. Porque, como lemos no Apocalipse 3, versículo 10, vejam comigo novamente, Apocalipse 3, versículo 10. porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Eu te guardarei, eu te protegerei deste tempo de grande aflição que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Por isso, há uma promessa aqui à Igreja. Se guardarmos, se formos de facto membros da Igreja, mas não só membros da Igreja, se nós individualmente, isto não está a falar de um grupo ou de outro grupo, está a falar de nós individualmente praticarmos carinho e amor, estarmos arrependidos de vencermos o pecado e termos frutos espirituais do caráter de Deus, frutos de mantermos a palavra de Deus, sermos fiéis à palavra de Deus, representarmos isto com amor e carinho de uns para com os outros. Se de facto temos este amor e carinho hoje em dia, Jesus Cristo diz que Ele nos vai provar. Não tem nada a ver que sejamos membros desta organização ou daquela organização, mas sim, temos que ser espiritualmente, temos que ser leais a esta palavra. Porque lemos que na mesma organização pode haver pessoas que estejam leais à palavra e que sejam carinhosas e que sejam tenham a praticar grande amor, e na mesma organização pode haver pessoas que não estejam assim tão perto de Deus como deviam de estar. Por isso, queridos irmãos, temos de estar sempre prontos. Por isso é que eu tenho dado sermões ultimamente para termos a mente de Cristo, temos dado sermões para termos a atitude, uma atitude de sabedoria, sabedoria da sabedoria de Deus, tenho dado sermões para pormos as características de Deus, as atitudes de Deus. Precisamos do caráter de Deus, precisamos da justiça de Deus e não a nossa própria justiça. Queridos irmãos, isto é muito importante. Isto são os frutos espirituais que precisamos ter hoje em dia para termos a mente de Cristo, para nos revestirmos das coisas velhas e pormos coisas novas. É o que nós precisamos ter. E simplesmente o Apocalipse nos está a avisar que as coisas estão iminentes, que as coisas vão piorar, que as coisas vão cada vez estar pior, mas o que nós precisamos de fazer como cristãos é que precisamos de estar prontos. Precisamos estar prontos sempre. E, está claro, queridos irmãos, não vai ser fácil e não é fácil. Eu digo simplesmente que não é fácil, vai ser difícil. Temos que constantemente estar a vencer o pecado, constantemente a arrepender, mas sim também a arrepender como falamos a outras pessoas, como tratamos as outras pessoas, como tratamos principalmente os nossos o nosso esposo ou a nossa esposa, como tratamos os nossos filhos, porque este amor começa em casa, começa onde as coisas são mais críticas. Por isso, queridos irmãos, a primeira coisa que temos que fazer, em sumário, é que precisamos de estar prontos, é urgente, é iminente, pode ser muito breve, não sabemos quando, e não vale a pena estar a perder tempo a fazer esses cálculos, mas o importante é que precisamos de estar prontos. Depois vimos que a sequência é esta sequência de quatro cavalos. Um libertador, digamos assim, um Messias, este grande libertador que diz que vai trazer a paz à nação. Temos que todos seguir este libertador que vai trazer paz, e ele, ao fim de contas, o que vai trazer é guerras, e o resultado dessas guerras vai ser fome, e o resultado dessas guerras e dessa fome é morte e pestes e pestilências. Contemporâneo com isso, ao mesmo tempo, vai haver mudanças climáticas, mudanças do tempo, e vai haver terremotos, e vai haver essas coisas à volta da Terra. Muito calor, quando talvez devia estar frio, muito frio, quando devia estar calor, e essas coisas todas, essas mudanças de clima e terremotos a acontecer num sítio e no outro. Vemos isto cada vez a acrescentar e cada vez a ser pior. Até chegar a um ponto em que vai haver a grande tribulação. A grande tribulação, isto é o grande ataque à Igreja e o grande ataque às nações de Jacó, às nações de Israel, às 12 nações de Israel, às 12 tribos de Israel. E quando digo Israel, estou a falar do grande Israel. Não estou a falar da nação israelita como vemos hoje em dia, que simplesmente é só uma das ou duas das 12 tribos. Estou a falar das outras tribos também, ou das outras nações que representam os israelitas, como as nações tal como a América, a Inglaterra, a Austrália, Nova Zelândia, mesmo certos grupos de pessoas na África do Sul e outras nações são grupos de nações israelitas. E também, está claro, os holandeses, que também são parte das nações israelitas, os da Noruega e certas partes da França também. Mas esses ataques às nações de Jacó vão ser muito grandes, vai ser uma grande tribulação, e essa grande tribulação diz que se esse tempo não fosse cortado breve, então ninguém sobreviveria e seria o fim do mundo. E quando a grande tribulação termina, vai haver então estes grandes sinais cósmicos, isto é, Deus a cortar esse tempo breve, a abreviar esse tempo, para de maneira que não haja o fim do mundo, e então ele vai intervir, e o primeiro, o que se verá, vai ser estes sinais cósmicos, que é simplesmente ele a nos avisar, a nos dizer que ele vai começar a intervir, e por isso, quando ele vai começar a intervir, ainda vai continuar a haver mais alguns problemas na Terra, e por isso ele vai ter que proteger as pessoas que se tenham arrependido durante a tribulação, vão ser selados, mas isso e o que se passa depois, que é o sétimo selo, isto é, as sete trombetas que representam, que têm sinais ou representação nos dias santos de Deus, então falaremos isso no próximo sermão. Até à próxima, queridos irmãos. Jorge Campos.